Olá, paz do Senhor, Deus abençoe. Estamos longe, mas estamos perto. Essa é a hora da gente aproveitar os benefícios da modernidade, da mídia, não é? É muito bom a gente estar junto. A gente tem visto tanta coisa na internet, falando que uma verdade, que a igreja somos nós. O fato de nós não estarmos congregando nesse momento, isso não impede o nosso amor, não impede nosso amor uns pelos outros, nem o nosso amor por Deus, não é mesmo? E é bom a gente poder estar assim agora ao vivo. Então, se você tiver alguma pergunta, alguma coisa, a gente pode interagir, tá bem? Claro, eu quero começar falando alguma coisa sobre o coronavírus. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje, da palavra de Deus, é sobre a prova do caráter. O caráter é provado no fogo, nas dificuldades, como agora. É uma dificuldade brasileira e uma dificuldade mundial, não é? Mas antes eu quero te falar uma coisa sobre o coronavírus. Tanta coisa se fala na internet, fala a verdade. Eu antes dizia assim, e ainda digo, papel e tinta aceita tudo. Qualquer um pode escrever um livro. Até eu já escrevi. Mas e a internet, então? E uma coisa que eu tenho ouvido é o seguinte: a dengue mata mais. A dengue mata mais do que o coronavírus. A gente tem que se preocupar então com a dengue. Olha, tem uma coisa que ainda não entenderam. Eu moro em Ubatuba. Né? Você que está me assistindo de outra cidade. Ubatuba é uma cidade linda. Tem mais de 100 praias. Cidade turística. O que está acontecendo? As escolas estão fechando por segurança, as cidades tomando as suas precauções e as pessoas vindo para cá e para outros lugares também, como se estivesse de férias. As nossas praias estão cheias, as pessoas próximas umas das outras. Se tem o vírus em alguma cidade, alguma dessas cidades, estão trazendo para a nossa cidade. Graças a Deus, o nosso prefeito decretou hoje estado de emergência, por segurança. Mas então, para você que já ouviu alguma coisa sobre dengue é pior do que coronavírus ou algo desse tipo, deixa eu te falar o seguinte: a dengue é um vírus também. A dengue só se transmite através do mosquito. Se eu estiver junto de uma pessoa com dengue, eu não pego dengue. Aliás, a minha esposa já teve dengue, a minha filha já teve dengue. O surto de dengue é totalmente diferente. Como é que a gente controla a dengue? Controlando o vetor, controlando os focos do mosquito e matando o mosquito. E a dengue não se propaga de pessoa para pessoa. Por isso não tem um surto desse rápido, como fogo na palha. Certo? O coronavírus é totalmente diferente. O coronavírus ele é passado de pessoa para pessoa. Enquanto eu falo, eu estou emitindo partículas virais. A gente está emitindo saliva. E o vírus está aí. Se eu toco, eu tenho contato e eu toco numa maçaneta, num corrimão, numa nota de dinheiro. Essas coisas todas se chamam, em epidemiologia, fomites. Fomites são objetos inanimados que podem transmitir vírus ou bactéria. O vírus é muito mais contagioso do que a bactéria. Então, a gente pode passar o vírus, em tudo, certo? Por isso, o coronavírus é muito mais perigoso nesse sentido de propagação do que a dengue. Por isso que nunca os países tiveram que tomar medidas radicais de fechamento de fronteiras de cidades por causa da dengue. Por quê? Controla-se o mosquito. É diferente do coronavírus. Por favor. E outra coisa importante. Ah, um abraço para os irmãos de Portugal. Portugal já está online. Deus abençoe. Nós temos orado por vocês, como contamos com as suas orações para cá. Deus abençoe, viu? Rio Claro. Ô, Kátia, Rodolfo, Deus abençoe vocês. Que saudades, quanto tempo. Olha, como eu estava dizendo, outra coisa muito importante: como é o tratamento para dengue? Basicamente, hidroterapia, soroterapia, certo? Se acontecesse um surto em Ubatuba de 30 pessoas ao mesmo tempo com dengue, que não aconteceu, elas ficariam em 30 leitos tomando soro. Elas não passam de um para o outro, elas não passam para o enfermeiro, a doença não passa para o médico, está controlado. É grave, é sério, mas você entende? Está ali, está tomando soro. 30 pacientes recebendo soro, nenhum contágio. Agora você imagina 30 pessoas com coronavírus. Todos eles podendo contaminar os enfermeiros, os médicos, os visitantes, parentes. Olha o perigo. Além do que, qual é o tratamento para o coronavírus? Suporte de oxigênio. A gente não teria 30 equipamentos de oxigênio ao mesmo tempo para as pessoas. Esse é o grande perigo do coronavírus. Você percebe? Por isso, para com esse negócio. Ah, igual a dengue, não tem que se preocupar. E outra coisa, finalmente, o cuidado do contato das pessoas. Como eu disse, a gente passa de uma pessoa para outra. Então, as igrejas têm que fechar. Sim. Ah, o crente não tem que ter medo. Eu não tenho medo do diabo. Eu não tenho medo do diabo, também não tenho medo do coronavírus. Sabe por que eu não tenho medo do coronavírus? Porque a gente tem conhecimento, a gente tem inteligência, a gente tem informação. Sabe aquela epidemia terrível que aconteceu, que foi a pior hoje, até hoje do mundo, a peste negra, que aconteceu na Europa no século XIV, os anos 1350 e poucos? Morreram 200 milhões de pessoas só na Europa. Por quê? Por falta de informação. Eles demoraram muito tempo para descobrir que a peste negra era transmitida por uma bactéria da pulga do rato. Quando eles finalmente souberam disso, eles puderam eliminar os ratos, porque eles nem tinham antibiótico para essa bactéria, a Yersinia pestis. Então as pessoas morreram, 200 milhões de pessoas, no século XIV. A população mundial, só no século XVII, 300 anos depois, a população atingiu o nível que tinha no século XIV, por causa do estrago de uma peste que dizimou a população, principalmente da Europa, por falta de conhecimento. Agora, antibiótico funciona contra bactéria, não funciona contra vírus. É mais difícil combater vírus. Outra coisa, os vírus, eles sofrem mutação muito rápido. Por isso que o vírus da gripe, por exemplo, sempre tem novas cepas, tem mutações. Olha o perigo dessa epidemia. Se esse vírus começa a sofrer mutações, percebe? E você sabe que já tem relatos de coronavírus em criança e já tem relatos de coronavírus em jovens. Não se brinca com isso. Então, por favor, tem até debate na internet de pastor falando. Deus fala assim: nós temos que respeitar as autoridades porque foram constituídas por Deus. As autoridades, com base em informações médicas, científicas, dizem: fechem as igrejas. Entende? Não é perseguição religiosa, é cuidado com as nossas vidas. Evita contato. Cuidado com os fomites, né? Cuidado. Por isso que eu álcool gel toda hora, lava muito com sabão, porque onde eu pegar, se o vírus estiver ali, ele fica por horas vivo. A gente tem que tomar esses cuidados. Tudo bem? Oh, Canadá, Leila, Ricardo, um beijo no coração. Que saudades. A gente está longe, mas está pertinho, não é? É, tem essas vantagens, né? As lutas aproximam-nos de outras maneiras. O Rafael, a nossa igreja, a Igreja Ágape, nós não temos igreja na Baixada Santista, né? Nós temos em Ubatuba, em Taubaté, São Luís do Paraitinga, Caraguatatuba, em Picos, no Piauí. em Maputo, em Moçambique. Até isso aqui é um trabalho que nós fizemos para ajudar a África, né? E em Lisboa, em Portugal, mas ainda não temos a Baixada Santista. Só para completar esse assunto do coronavírus, até algumas pessoas começaram a notar na carteirinha de vacinação dos seus cães que tem ali a vacina V10 ou a V8, tem ali coronavírus. Já reparou? Cinomose, parvovirose, leptospirose, coronavírus. É a mesma família viral, mas é outra cepa. Nem em gato não pega coronavírus, é só em cães. É outro coronavírus. Tá? Esse Covid-19 agora é um outro vírus da mesma família. E esse é o problema dos vírus. Os antibióticos não os matam e eles sofrem mutações, tem várias cepas diferentes. Tá? Então não fique preocupado, que não tem nada a ver com o vírus do cão. Tá bom? Picos, um abraço para vocês que estão aqui nos assistindo. Deus abençoe. Bom, pessoal, eu queria então só dar essa informação, tá? A dengue é terrível, o coronavírus é terrível. O perigo do coronavírus é que ele se alastra rápido demais, o sistema de saúde não comportaria oxigenoterapia para todo mundo. A gente passa de pessoa para pessoa, diferentemente da dengue, que é só através do mosquito, tá bom? Agora deixa eu entrar rapidamente na palavra do Senhor Deus, que nesses momentos é tão importante. Eu quero falar bem objetivamente sobre a prova do caráter. A prova do caráter. O apóstolo Tiago escreve na epístola de Tiago, na Bíblia, e até é muito interessante o seguinte. A palavra de Deus fala em João capítulo 7, no versículo 5, nem mesmo seus irmãos criam nele. Nem mesmo os irmãos de Jesus criam que Jesus era o Messias. Dá para entender, né? Eles cresceram com Jesus. Eles ainda não acreditavam no nascimento virginal de Jesus. Então, nem os seus irmãos criam nele. A Bíblia fala o nome dos quatro irmãos de Jesus: Tiago, Simão, Judas e José, além das irmãs. Não fala o nome das irmãs de Jesus. Jesus nasceu por uma concepção sobrenatural, a Virgem conceberá, e depois José e Maria tiveram filhos naturais, filhos humanos. Houve uma época, ainda na festa dos tabernáculos, lá em João capítulo 7, que nem os seus irmãos criam nele. Depois, Tiago veio a crer em Jesus Cristo, saber que Jesus é o Filho de Deus. Até a carta de Tiago começa assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Ele não se apresenta como Tiago, irmão de Jesus Cristo. Ele fala: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Olha que bênção, né? Ele reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, e é o que nós temos que fazer também. Pois bem, Tiago, ele escreve na sua carta, se você quiser acompanhar comigo, um texto rápido, Tiago capítulo 1, a partir do verso 12. Tiago 1, 12. Ele diz assim: bem-aventurado o varão que suporta com perseverança a provação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Bem-aventurado o varão que suporta com perseverança a provação. Estamos sendo provados. O caráter de cada um de nós vai ser muito provado agora. Se nós nos rebelamos contra as autoridades ou não, se nós nos preocupamos com o nosso próximo ou não. Por exemplo, quando alguém corre para o supermercado e compra todos os álcoos que ele encontra, ou vai numa outra loja e compra todos os álcool gel que ele encontra. Será que aí tem amor cristão? Eu sei que entra um desespero, entra aquela vontadezinha, ah, deixa eu aproveitar, mas sabe, o nosso caráter vai ser provado. O cuidado que nós, a atenção que nós damos, nós sabemos que todos nós temos em casa algum parente próximo, com idade mais avançada, ou talvez com uma deficiência imunológica, e agora vemos que até crianças e jovens estão sendo acometidos pelo vírus. Como é que nós nos agredimos ou não na internet, nessas horas conturbadas? O caráter de cada um vai sendo provado. E ele continua. É porque algumas pessoas estão dizendo assim, isso aí, ira de Deus, é fúria de Deus, Deus está mandando raios e trovões para matar a humanidade. Pera, o que que Tiago fala aqui? Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria cobiça. Depois, havendo a cobiça concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Cada um é atraído ou seduzido pelo seu próprio desejo, pela sua própria cobiça, e uma vez isso sendo consumado, gera morte. Gera problema familiar, briga familiar, gera contenda entre amigos, entre irmãos, gera o pecado, uma vez consumado ou concebido, gera problema entre marido e mulher e gera separação de Deus. A gente perde a comunhão com Deus, perde a comunhão com o Espírito Santo. O pecado gera morte. Mas ninguém, ao ser tentado, diga por Deus foi tentado, porque Deus não tenta a ninguém. Deus não é tentado pelo mal. Então, Tiago conclui assim: não vos enganeis, meus amados irmãos. Estou falando para você que é meu irmão em Cristo. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Eu gosto muito desse texto, eu sempre falo dele. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Sabe o que que Deus manda? Todo dom perfeito e toda boa dádiva. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Deus nos gerou pela palavra para que sejamos como primícias das criaturas dele. A palavra fala que toda a criação de Deus aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Essa é a hora dos filhos de Deus se manifestarem com amor cristão, com paciência, com compreensão, com auxílio mútuo, com respeito às leis, às autoridades, dando exemplo. Vai chegar uma hora em breve que nós vamos ter cada culto abençoado de celebração. Pensa nisso, os cristãos voltando para as igrejas. Nós somos abençoados, nós não temos perseguição religiosa no nosso país. Então nós não estamos indo, nos congregando fisicamente por opção de amor mesmo, de cuidado, de zelo científico. Mas vai chegar a hora que a gente vai estar voltando a congregar e valorizando, né? Porque algumas pessoas não valorizavam tanto. Pessoas que falam, ah, a instituição, igreja, ah, eu tenho Deus do meu jeito, eu não preciso disso. Olha como faz falta a comunhão dos irmãos, não é? Deus fala, não deixe de congregar como é costume de alguns. A igreja é a ideia de Jesus Cristo, não é dos homens. Jesus falou, eu vou edificar a minha igreja, certo? E ele não quis dizer cada um na sua casa, cada um para si e Deus por todos. Não, igreja, eclésia é a comunhão dos santos. Nós agora estamos em comunhão pela NET. Logo, logo estaremos novamente em comunhão juntos. Amém? Que Deus te abençoe, teu caráter sendo provado, meu caráter sendo provado e em nome de Jesus seremos aprovados. Amém? São Luís do Paraitinga, um abraço a vocês que estão também nos assistindo. Que Deus abençoe muito a cada um. E tem alguns pedidos, a gente está sempre fazendo live. Eu estou aprendendo agora. Eu não estou no grupo de risco. Não dizem que o grupo de risco é a partir de 60 anos, não é? Ainda falta alguns meses. Mas cardíaco é grupo de risco. Então, eu não estou pela idade, mas estou pelo meu coração novo que Deus me deu. Estou aprendendo a fazer live, vou fazer muitas lives, tá bom? A gente vai estar juntinho e que Deus te abençoe. Se você me permitir, eu vou fazer uma oração, tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu peço que agora a tua bênção esteja sobre cada lar, Senhor. Pai, nós estamos agora juntos no Brasil, em outros continentes, em outros países, Senhor. Agora eu peço que o Senhor derrame a tua bênção, a tua proteção. Eu peço que o Senhor nos cubra com o sangue de Jesus. Eu peço a proteção dos teus anjos, Senhor. Eu quero ter os pés na terra e a cabeça no reino dos céus, Pai. Eu quero agir como se tudo dependesse de mim, fazendo tudo que está ao meu alcance, Pai. Usando máscara, usando álcool gel, Pai, tudo que eu puder fazer, Senhor, mas a minha confiança está no Senhor. O Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha segurança. E que o Senhor Deus proteja você, a sua casa, a sua família. Que o Senhor Deus proteja a sua igreja. A igreja de Cristo nunca, nunca vai morrer por causa de um tempo que os crentes não estão congregando juntos. Pelo contrário, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Deus. Eu te agradeço porque o Senhor cuida de nós. Em nome de Jesus. Amém. E assim como Israel foi tão perseguido desde o ano 70, quando o templo foi destruído e Israel foi totalmente disperso, e eles só voltaram a se reunir como nação depois da Segunda Guerra Mundial, em 1947. E durante esses séculos todos, Israel não deixou de ser nação. Eles não tinham terra, não tinham bandeira, não tinham nem língua, idioma, e eles continuaram sendo Israel. Assim é a Igreja de Cristo. Um tempinho que nós não estamos congregando não vai separar o nosso amor de nenhuma das nossas igrejas. As denominações todas que são realmente de Cristo não morrem. Amém? Um beijo no coração e até a próxima live. Amém? Shalom. Deus te abençoe.